CBN Campinas.
E agora a gente volta a falar de eleições 2020. Na madrugada da segunda-feira, pudemos ouvir os dois candidatos que foram para o segundo turno, o médico Dário Saad e também o Rafa Zimbaldi, que falaram na madrugada aqui com a CBN Campinas. E hoje nós vamos conversar com o terceiro colocado nas pesquisas e também na apuração final aqui em Campinas, o vereador Pedro Tourinho. Como vai, vereador? Bom dia.
Bom dia, um prazer conversar com você, um prazer conversar novamente com o ouvinte da CBN.
Prazer é todo nosso. Hoje tem um convidado muito especial aqui, viu, Pedro Tourinho, João Carlos de Freitas, seu bom dia pro Tourinho.
Bom dia, Tourinho. Fiquei sabendo que ele é de Belo Horizonte e me parece que é torcedor do Galo, não sei se é verdade.
Não sei, é isso mesmo?
É isso mesmo, eu cresci em Belo Horizonte, torço pro Galo e sempre... Gostei muito de futebol, desde sempre. E aqui em Campinas também gosto muito, acompanho muito.
Tem algum time especial aqui em Campinas ou não?
Aqui meu coração bate mais forte pro lado alvinegro, viu? Acho que é uma...
Ah, tá, é uma tendência.
Aqui não tem jeito, viu?
Tá certo, então.
Pensei que você fosse falar que era do Mujane Esporte Clube, né? Como dizia Tancredo Neves, eu torço pro América, sou América Roxo.
Ô, meu Deus, América, olha aí, vai subir esse ano.
Ô, vereador, o senhor, né, foi muito bem votado, inclusive numa terceira posição, uma disputa bastante acirrada. O que, que o senhor acredita a esse bom desempenho do nome Pedro Tourinho, do vereador Pedro Tourinho, nessas eleições?
Marco, acho que ficou muito claro ao longo do processo eleitoral que Campinas tem um segmento muito expressivo da cidade que deseja de fato mudança, que acredita que a cidade pode ser governada com mais transparência, um compromisso mais profundo com o enfrentamento das desigualdades que marcam a nossa cidade, a valorização e a qualificação dos serviços públicos. E isso foi o carro-chefe da discussão da nossa campanha, né? Nós seguimos tendo e apresentamos para a cidade um compromisso muito forte com o enfrentamento desses problemas que a cidade vivencia. E aí eu acho que o eleitor se mostrou sensível, realmente foi um resultado muito expressivo. Eu quero aproveitar para agradecer muito aos 96.905 pessoas que confiaram na nossa candidatura. Faltou muito pouco para a nossa saída para o segundo turno, foi 1% dos votos apenas, né, a diferença entre eu e o segundo colocado. E dizer que a gente, inclusive, entende que esse recado das urnas, ele é o norte, que orienta como nós vamos caminhar daqui para frente, né? As urnas deixaram muito claro que nós temos uma tarefa a cumprir na cidade, que existe sim o anseio por um projeto alternativo ao caminho que o Jonas Donizete conduziu Campinas nos últimos anos. E nós não vamos deixar de escutar isso.
Vereador, muito se discutiu nessa eleição de uma criação de uma aliança de esquerda em todo o Brasil, e essa aliança não acabou dando certo. Não deu certo em São Paulo, não deu certo em outras capitais, em outros municípios. E aqui em Campinas também a gente não viu uma união de esquerda para fazer frente a outras candidaturas. Por que que isso não ocorre? Por que que a esquerda não consegue se unir?
Olha, eu quero discordar de você, viu, Marco? Eu acho que aqui em Campinas, os dois partidos mais expressivos do ponto de vista da esquerda da cidade, que inclusive elegeram as maiores bancadas de vereador do campo progressista na cidade, né? O PT e o PSOL. O PT elegeu 3 vereadores, a segunda bancada em número, né? A terceira, na verdade, em número ali, são dois partidos que elegeram 4, o PT elegeu 3. E o PSOL, que elegeu 2 vereadores, né? Uma vereadora e um vereador, inclusive tendo a mais votada da cidade, nós estivemos juntos nessa eleição. Então, foi um caminho muito bem construído, que foi feito, né, realmente primeiro nas lutas e nos encontros em que nós vimos a nossa afinidade programática. Eu quero aqui até dizer, agradecer muitíssimo ao PSOL pela confiança que depositou em mim, pela parceria. O PSOL fez a nossa campanha com o mesmo brilho no olho que faria se fosse uma candidatura do PSOL, né? Isso ficou nítido e ajudou muito a gente a ter esse resultado expressivo.
Falo em comparação ao PCdoB. Porque
O PCdoB realmente fez uma outra escolha, que é muito legítima, né? É muito legítima, é compreensível, mas a gente entende que isso não subtrai a grandeza da frente de esquerda que nós conseguimos fazer aqui, que além de tudo, né, contou com o apoio de outros grupos da esquerda na cidade que não fizeram a como é que chama, convenção partidária, como a Unidade Popular, que é um partido novo e recente, que também declarou seu apoio, PCB, a Consulta Popular e outras organizações que tiveram essa contribuição, né, ajudaram a discutir a cidade, ajudaram a gente a pensar e certamente ajudaram a construir esse resultado. Eu quero agradecer a todos eles que confiaram na gente. O PCdoB fez a sua escolha, muito legítima, com uma candidatura belíssima, né, e teve um resultado importante, também elegeu um vereador. E nós vamos continuar dialogando com todos esses grupos no sentido de produzir graus cada vez mais amplos de unidade, né, entre os setores que têm afinidade real do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comum. Né. O que nós sabemos, por exemplo, já, é que as duas candidaturas que foram para o segundo turno definitivamente não têm identidade programática com isso que nós apresentamos. Então, nós já temos muito claro, com uma indicação, né, o PT ainda vai se reunir, mas eu já tenho a minha posição muito clara, que é de que nós não vamos compor governo, por exemplo, né, nós não vamos fazer parte de governos aos quais a gente se opôs ao longo de 8 anos e que na eleição nós demarcamos muito claramente que nós somos uma alternativa ao que eles representam, tanto o Dário Saad quanto o Rafa Zimbaldi, que não são candidaturas iguais, mas são faces de uma mesma moeda, né? São faces da moeda que, ao longo dos últimos 8 anos, fez de Campinas uma cidade mais cara, com uma vida mais precária, mais difícil, sucateou os serviços públicos, né? E são todas dimensões da vida em Campinas que nós vamos continuar enfrentando, combatendo e defendendo no nosso dia a dia, porque a eleição é uma etapa do processo político, mas ela não é a única, né? O processo político acontece todo dia, em todos os espaços, em todos os momentos, e nós temos isso muito claro.
João Carlos, sua pergunta ao Tourinho.
Ô Tourinho, você surge assim como uma liderança, né? Porque pela sua votação e no atual estágio até do próprio PT, né? E mesmo das esquerdas que aqui em Campinas também são muito discutidas, no estado de São Paulo, porque não diz no Brasil, né? Aliás, os três grandes partidos, eles perderam, né? Perderam um pouco de fôlego. O PT perdeu, o MDB perdeu, o PSDB foi o que mais perdeu. O que você interpreta dessas eleições, né? Aqui em Campinas e também dá uma projeção. Você acha que o povo está cansado de extremos, né? Não quer mais extrema direita, não quer mais extrema esquerda? Há uma tendência para esses centros se projetarem? Ou, por exemplo, o próprio PT, que, né, que seria a grande força da esquerda, ainda tem muito campo e precisa se modernizar, precisa se apresentar com uma outra cara para o eleitor?
Olha, eu acho que o PT e o PSOL, particularmente, mostraram muita força nessas eleições. Né? Mostraram ser partidos que estão realizando no dia a dia essa tarefa de renovação. Né? Veja, a nossa bancada de vereadores é composta por três novos vereadores de primeiro mandato, né, um homem negro da periferia, militante popular, duas mulheres, também mulheres negras da periferia, uma delas muito jovem, a outra mais experiente, com uma longa vivência de lutas junto ao povo, junto aos segmentos populares. Né. Nós tivemos no PSOL a vereadora mais votada e tivemos a volta para a Câmara do vereador Paulo Búfalo, que é uma figura que sempre fez mandatos brilhantes, né, além de ter tido belíssimo desempenho de outras candidaturas dos dois partidos. Então, eu vejo que essas eleições foram eleições que mostraram, primeiro, que o corpo de ideias que nós representamos, que são ideias que são pautadas no princípio da solidariedade, do enfrentamento da desigualdade, né, do fortalecimento dos serviços públicos, das políticas públicas como instrumento para enfrentar a desigualdade, né, isso está muito vivo. Né, nós estamos no segundo turno na cidade de São Paulo, nós estamos no segundo turno na cidade de Recife, né, cidades importantes, em várias cidades do estado de São Paulo também, né, Guarulhos, Diadema, enfim. E aqui nós tivemos esse belo desempenho. Então, a leitura que eu faço existe um... Enquanto o nosso país for um país que não tiver superado essa condição de termos, ao mesmo tempo, tanta riqueza como acontece em Campinas, mas gente privada, dos direitos mais básicos, das condições mais fundamentais para construírem as suas vidas, para disputarem as oportunidades, eu acho que esse nosso campo, né, de sonhadores, de pensadores, de construtores de um caminho diferente, vai continuar muito forte. Né? Acho que, para mim, o maior saldo dessa eleição foi ter realmente desdito quem acreditou que o PT, ou as esquerdas, ou o PSOL, estavam enfraquecidos, mortos. Né? É fato que a esquerda está mais plural. Né? Nós temos mais partidos e uma representação mais plural, mas isso, a meu ver, é muito saudável, muito importante. E nós, não tenho dúvida, vamos continuar trabalhando nesse sentido de unidade, né? Porque para nós, por exemplo, agora, para além de pensar Campinas, nós temos a tarefa de chegar em 2022 com um bom projeto para o Brasil apresentado, com muita clareza e transparência para o povo brasileiro, para que a gente possa oferecer ao povo uma alternativa a esse governo terrível do Jair Bolsonaro, um governo de retrocesso, de ataque aos direitos, um governo que está pouco das vítimas da Covid, né, que leva o país de uma forma muito temerária e que tem trazido para o povo uma degradação que pode ser vista dia após dia das condições de vida das pessoas. Né? Então, certamente, né, de hoje até 2022, além de estar cuidando e olhando e acompanhando as questões aqui de Campinas com muito afinco, fiscalizando e acompanhando o governo, dialogando com as nossas bancadas na Câmara de Vereadores sobre como é que a gente tem essa cidade, nós também vamos estar olhando e cuidando muito para que o Brasil possa escolher uma outra alternativa, que tenha disponível, de fato, uma outra alternativa mais, que respeita mais a vida das pessoas, né, para além do que tem sido aí o Jair Bolsonaro, que, aliás, eu acho que, no frigir dos ovos, ele sim foi o grande derrotado das eleições. Né? Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro naufragaram em todas as cidades. Eles, no final das eleições, inclusive, eles chegaram a tirar as fotos de apoio do Bolsonaro. Né? A gente viu o caso do Russomano lá em São Paulo, né? Como foi que naufragou profundamente. E a gente entende que isso sim é um recado, talvez, o mais expressivo das urnas.
Esse pluralismo da esquerda, a gente entende, é válido, né? As diversas tendências de representatividade. Agora, quando chega na hora da urna, né? na hora de fazer o gol, Tourinho, isso não atrapalha? Porque você, por exemplo, você perdeu por causa de 1%. Se você tivesse, conforme levantou o Marco aqui, por exemplo, o PCdoB, que é também esquerda, te apoiando, número, né, o número ia te proporcionar talvez
uma votação maior.
Talvez uma vitória. Quer dizer, esse também a grande questão. Vamos rapidamente projetar em nível nacional. Você acha que, se as esquerdas não se juntarem, você acha que elas serão capazes de isoladamente se projetar novamente?
Eu tenho certeza que elas vão se juntar. Essa é a questão. Nós sabemos que nós temos força, representação para conduzir a eleição nacional, né, em dois turnos. Se a gente não tiver com a unidade máxima no primeiro turno, nós teremos a unidade no segundo turno. Né? Isso, para mim, é muito claro. A todos os setores, assim, quando a gente fala disso das esquerdas, acho que é importante olhar para a direita também. A direita também sai fragmentada. Né? Nós tivemos aqui, por exemplo, né, o PSDB, né, que tem lá o Carlos Sampaio fazendo a indicação da vice do Rafa Zimbaldi, né, uma situação clara ali, e que é um cara da direita, né, e ao mesmo tempo tivemos uma candidatura a mais aí da direita, várias, aliás, candidaturas que se reivindicaram dessa forma, né, agora para prefeito na cidade, que tiveram alguma votação, e que, se você fizer as contas, se essas votações tivessem todas coesionado para uma das candidaturas, elas também teriam outro resultado. Eu vejo que é natural, portanto, que existam várias expressões, especialmente no primeiro turno, de projetos políticos, porque o primeiro turno é isso mesmo, é um momento em que, muitas vezes, as diferenças são mais importantes do que as afinidades. Tá? Então, não vejo isso como um olhar crítico, embora, evidentemente, eu precise ter o apoio de todos os segmentos progressistas da cidade, e isso talvez pudesse ter nos trazido um outro resultado. Mas não vejo isso como algo a ser criticado. Né? Mas eu não tenho dúvida, inclusive nacionalmente, que no segundo turno das eleições, que é quando, né, a gente de fato vai ali tomar essa decisão que é a mais importante, a gente está sempre junto, vai estar junto, porque o projeto de um Brasil mais justo, cidadão, que respeita mais as pessoas e tudo mais, é um projeto muito forte. E embora ele nem sempre consiga se expressar em todos os municípios e ter êxito da forma como a gente gostaria em todos os lugares, a gente sabe que é um projeto muito importante para o povo brasileiro, para o nosso país, para a nossa história.
Pedro Tourinho, eu estou com o tempo praticamente estourado, vem aí o repórter CBN, mas duas perguntas rapidinhas. Você foi procurado pelas assessorias de Dário Saad e também do Rafa Zimbaldi para um apoio seu no segundo turno?
Fui procurado pelas duas candidaturas, né? Já comuniquei as duas candidaturas, aliás, comuniquei aos candidatos, a minha posição é de não declarar voto em nenhuma das duas candidaturas. Eu represento um outro projeto para a cidade e nós vamos continuar dialogando e construindo um outro projeto para essa cidade, né? Não foi só no horário eleitoral que nós dissemos nem Dário nem Rafa. Então, a nossa posição é essa. Nós não defendemos o voto nulo, mas nós entendemos que caberá ao eleitor, à eleitora, fazer a sua reflexão, observar com atenção o programa, né, e construir o seu olhar sobre o que fazer com a cidade. Mas a minha posição é bem clara a respeito disso.
Uma coisa é o Pedro Tourinho e a outra coisa é o PT Campinas. O PT Campinas já tomou uma decisão. Quando se reúne para tomar essa decisão?
O PT Campinas se reúne hoje para organizar exatamente de que maneira nós vamos nos posicionar e de que maneira a gente vai comunicar isso à cidade.
Que horas é essa reunião?
Hoje. Se não me engano, é hoje às 19. Você vai me perdoar se eu tiver sido impreciso, porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que às 19 horas vai ser a reunião que vai discutir isso.
Agora, o senhor sem mandato, termina o mandato de vereador no final do ano, como que o senhor vai se posicionar já trabalhando o nome para uma futura candidatura a deputado estadual, deputado federal, ou ainda muito cedo?
É muito cedo. Eu sou médico da rede pública da cidade, né, assumo meu posto lá no dia 2 de janeiro, trabalhando, né, quem quiser falar comigo vai me encontrar no centro de saúde também, além das redes sociais, pode ter certeza disso. Aliás, essa semana eu já volto para o centro de saúde e é muito cedo para falar sobre isso, mas eu posso dizer com tranquilidade que a tarefa que a urna me delegou, como quero agradecer de novo, foi a de seguir ajudando a construir um caminho diferente para a cidade, e a isso eu vou me dedicar muito.
Tá certo. Pedro Tourinho, muito obrigado por atender a CBN. Uma boa sorte daqui para frente. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado.
Bom dia.